Proposta de Lula para motoristas de aplicativo prevê INSS, auxílio maternidade e remuneração mínima. E aí, será que o Lula errou nessa proposta? É o que veremos neste episódio de hoje.
A gente tem aqui muito difícil, vocês nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você ainda não me conhece e é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você já me conhece e está bem-vindo de volta também. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago. E eu venho aqui todo santo dia comentar o noticiário brasileiro e global com a perspectiva de uma especialista. O objetivo aqui não é fazer um podcast jornalístico, e sim um podcast para a gente dar significado às notícias com análises um pouquinho mais sofisticadas. Na perspectiva de uma analista, né, vou compartilhar o conhecimento que eu adquiri com os melhores do mundo, os ganhadores de Nobel, lá, não sei o que lá, para ajudar a gente a entender o que, que as notícias significam em nossa vida. Para quem não sabe, quem está chegando agora, esse podcast esteve de férias por motivos diversos, mas principalmente porque, assim, eu faço muita coisa e eu, infelizmente, tenho uma equipe muito pequena ainda, não dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer, e o podcast acaba ficando um pouquinho, na lista de prioridades ele fica em segundo lugar, embora seja o meu produto favorito. É o que eu mais gosto de fazer. Por enquanto, ainda é o que me dá menos dinheiro. Então, ele não fica na minha lista de prioridade. Mas eu gosto muito de fazer, então a ideia é que eu volte a fazer todos os dias o podcast aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam tão empolgados por essa nova temporada quanto eu. Como vocês perceberam, eu mudei um pouco de ambiente. Estamos em meu lar, no sofá da minha casa. Eu estou de pernas cruzadas com um travesseirinho no meu colo. Pra quem não tá assistindo, né, tá só ouvindo. E eu tô sentada no sofá da minha casa, por quê? Porque eu decidi mudar um pouco de ares. Eu queria aproveitar um pouco mais a luz natural, e lá onde eu gravo não tava dando pra aproveitar tão bem. Onde eu gravava, né, no estúdio, meu estúdio, enfim, é aqui perto, mas não tava. E aí eu resolvi mudar de ares. E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo ar. Eu gostaria de ligar o ar-condicionado. Aqui também tem essa vantagem. No estúdio não tem ar-condicionado. Aqui tem, mas eu tô com medo do ar-condicionado fazer ruído. Quando faz ruído, gente, eu tenho que gravar tudo de novo. Aí eu preferi não arriscar. Vou ficar aqui mexendo no nariz, na testa, assim, tipo, suando. Porque é o que temos para hoje. Pois bem, hoje o nosso assunto vai ser essa questão do Uber. Mas antes da gente adentrar com profundidade, eu queria contar para vocês um caos que aconteceu na minha comunidade OnlyFans. Para quem não sabe, até o ano passado eu tinha um produto chamado OnlyFans, que é uma comunidade, uma assinatura de notícias dos meus assinantes. Não tem nada a ver com pornografia, não é OnlyFans, é Oli de Olivia Fans. Mas esse nome me cansa toda hora, fica falando, não tem nada a ver com pornografia e tal. Então a gente resolveu mudar o nome do produto para Guia da Economia Sensata, ou GES, G-E-S, né, que é a abreviação de Guia da Economia Sensata. E aí, nesse produto, no GES, a gente tem o Boletim Sensata, que é uma assinatura, né? Eu leio o noticiário todos os dias, seleciono as notícias mais importantes e resumo elas para vocês. Então, eu coloco lá, ó, essas aqui são as notícias mais importantes e esse é o meu comentário do dia sobre essas notícias. A ideia é que você não demore nem 7 minutos para ler todos os dias e assim, pouco a pouco, você vai construindo seu repertório. Você vai colocando um tijolinho por dia e você vai ver que em poucas semanas, em poucos meses, você já vai estar com uma visão de mundo completamente diferente, extremamente bem informado, com senso crítico muito mais apurado. Foi assim que eu me desenvolvi. E é assim que eu quero compartilhar o conhecimento com quem está interessado em se desenvolver mais intelectualmente. Tem gente que já é muito, tipo, PhD, doutor, político, tem gente que já é muito avançado, né, nesse universo das notícias, e tem gente que é mais iniciante. Mas não importa, porque a ideia é justamente compartilhar conhecimento. Então, não importa, conhecimento é uma coisa que quanto mais você tem, mais você quer ter, né? Então, não importa muito qual que é o seu nível de instrução. Pois bem, a gente tem lá, né, no GES, né, no Guia da Economia Sensata, a gente tem o Boletim Sensata, a gente tem o OnlyFans, que é a comunidade. Na comunidade, a conversa é moderada, é um grupo de WhatsApp moderado. Porque como a gente fala de assuntos um pouco delicados, como economia e política, não dá para deixar as pessoas se emocionarem muito. Então, a conversa é livre, mas é moderada. Você não pode falar o que você quiser, você não pode desrespeitar as pessoas. E, por fim, tem o Arquivo Nobel, que é onde eu compartilho referências, artigos científicos, artigos de leitura, que eu sugiro para as pessoas lerem, principalmente artigos que eu compartilho aqui no podcast. podcast, eu faço as minhas anotações e eu compartilho no Arquivo Nobel. Mas tem outros artigos também, de diversos assuntos. Por fim, né, além do Arquivo Nobel, tem os cursos para quem quiser se aprofundar em economia, quem quiser se aprofundar em política pública, teoria dos jogos, macroeconomia, enfim. Tem diversos assuntos que eu gravei cursos, eu vou gravando os cursos e vou subindo lá, conforme vai me dando na telha, e se o curso já estiver gravado, tá lá já gravado. Pois bem, o que, que aconteceu? A gente tem lá esse produto, e faz tempo que eu não faço propaganda dele, porque como a gente tá mudando de nome, a gente tá mudando o site, tá mudando tudo. Então faz tempo que não entra muita gente nova. E a comunidade tava começando a se selar, tá bem selada já, com gente que tá lá há bastante tempo já, enfim, acompanha, etc. No dia seguinte, a manifestação lá do Bolsonaro na Paulista, eu falei assim no meu boletim, falei, gente, eu não vou comentar sobre esse assunto, porque... Cara, é um assunto que muita gente é muito apaixonada. E eu não quero aqui que você use a sua paixão. Eu quero que você seja racional. Então, o que, que eu vou fazer no boletim de hoje? Ao invés de eu compartilhar minha opinião sobre a manifestação ou qualquer coisa do gênero, a minha análise, eu vou trazer três perspectivas. Uma mais neutra, né, comentando os prós e os contras, que era a perspectiva do Estadão. Outra mais contra o Bolsonaro, que era a perspectiva da Folha, que foi bem crítica ao Bolsonaro e à manifestação. E a outra da Gazeta do Povo, que é entusiasta do Bolsonaro, que achou a manifestação legal, etc e tal. Então, assim, se você não tem opinião, leia os três e tá tudo bem. Agora, se você só quer ler o que você concorda, você vai escolher ali o que você concorda e você pode ler e ficar todo mundo em paz. Eu falei isso no meu recado. E fiz o comentário. Aí, um indivíduo me comentou assim, Olivia, mas que absurdo, é inadmissível. Ele usou uma palavra do tipo, é um desabono. É, foi exatamente essa palavra. É um desabono você trazer aqui a Gazeta do Povo. Reparem que em nenhum momento eu falei que eu escolhi a Gazeta do Povo, porque é um jornal que eu admiro, que eu gosto, que eu recomendo. Em nenhum momento eu falei, olha, leiam, por favor, a Gazeta do Povo. Em nenhum momento eu falei isso. Inclusive, eu sou muito resistente, eu leio a Gazeta do Povo quase todos os dias, mas eu nem sempre coloco no boletim, eu só coloco quando eu realmente acho que tem um contexto adequado para isso. Eu nem sei porque que eu tô me explicando, porque eu não precisaria me explicar. Porque o indivíduo começou a falar, não, porque a Gazeta do Povo é um jornal ruim, não sei o que lá, é um desabono, um desabono. E aí, deixa eu ver até qual que é a definição que o Google coloca pra desabono, depreciação à honra, do reconhecimento ou da reputação. Ou seja, ele tá falando que eu tava depreciando o meu trabalho, depreciando a minha honra, depreciando a minha reputação, né? Uma atitude de desprezo, de menoscabo. Então, tipo, ele falou, meu, é um absurdo isso que você tá fazendo, é uma coisa... completamente, assim, você caiu 25 degraus na minha referência de você, assim, tipo... E aí eu virei pra ele e falei assim, desculpa, colega, mas você pode ser mais claro na sua crítica, né? Dentro do contexto que eu coloquei, a Gazeta do Povo, que não é um contexto que eu tô falando, olha, isso aqui é o melhor jornal do mundo. Dentro do contexto que eu coloquei, por que que é errado eu colocar a Gazeta do Povo? E ele não soube elaborar o seu argumento contra a Gazeta do Povo. Ele só ficou repetindo, ah, é um jornal de direita que não é respeitado, que, enfim, é bolsonarista, ficou criticando a Gazeta do Povo. Eu falei pra ele, eu já entendi que você não gosta da Gazeta do Povo, essa parte eu entendi. Agora, eu não entendi porque que isso é um desabono ao meu trabalho, porque eu coloquei dentro de um contexto a Gazeta do Povo, e o contexto foi bem explicado, não é que foi, eu joguei lá, eu coloquei dentro de um contexto e eu expliquei qual era o contexto que eu estava colocando. Dito isso, você falar que é um desabono, é uma depreciação do meu trabalho, não tá exatamente fazendo sentido, porque eu entendo você criticar a Gazeta do Povo, mas eu coloquei ela dentro de um contexto que ela faz total sentido, inclusive, né, eu coloquei ela no contexto de jornal bolsonarista apoiando o bolsonarismo, é exatamente o que você está falando. Então por que que isso é um desabono? E ele não conseguiu elaborar a crítica dele. O que que eu posso falar sobre isso, né? E ele ficou insistindo, e aí ele não soube argumentar, né, só pra encerrar o caos, né, ele não soube argumentar qual era o ponto dele, eu insisti, né, falei, não, vou te dar mais uma chance, explica aí, dentro desse contexto, por que que é horrível isso que eu falei, porque já aconteceu de uma pessoa me mandar mensagem falando assim, eu vou cancelar a minha assinatura do seu produto, porque eu não vou assinar um produto que assina a Folha de São Paulo, esse jornal comunista, eu juro pra vocês, eu já recebi uma mensagem assim, eu falei, tá bom, tudo bem, tá no seu direito, você faz o que você quiser. Agora, se você tá assinando o meu conteúdo, isso foram o que várias pessoas falaram no grupo me defendendo, né? O legal do meu conteúdo é que não é que eu busco a imparcialidade. Eu acho que a minha opinião acaba ficando bem clara. Mas eu tento sempre trazer todos os lados, todas as perspectivas em relação aos assuntos. Principalmente assuntos que não são exatamente científicos. né? Que a gente não tem um consenso na ciência, olha, isso aqui é a resposta certa. Nesses assuntos, a gente tem espaço para debater e é essa a ideia, que a gente debata. Só que para a gente debater, a gente precisa ter diferentes perspectivas. Não adianta eu trazer uma única perspectiva, né? Senão isso não é debate. E aí eu falei para ele isso, eu falei, olha, a imprensa é livre, a imprensa deve defender o que ela quiser, eu não tenho nada a ver com isso, inclusive eu acho maravilhoso que a gente tenha direito a essa imprensa livre no Brasil, porque é sinal de que a nossa democracia funciona. Eu prefiro mil vezes morar num país que as pessoas tenham liberdade de discordar do que todo mundo tenha a mesma opinião, porque é uma ditadura ou algo do gênero. Então, eu tô feliz com o meu artigo e eu, enfim, não gostei de você falar que é um desabono. E aí ele falou assim, você, Olivia, não sabe receber crítica. E eu falei, poxa, por que que você tá trazendo pra mim, né? Eu mandei mensagem, essa mensagem eu mandei no privado pra ele, falando assim, olha, a próxima vez que você me desrespeitar como pessoa, você vai ser banido do grupo. Porque a gente tá aqui falando de um jornal, de um objeto, né? De um jornal, dentro de um outro objeto, que é o boletim. E você não pode atacar a minha honra pessoal. Eu não sei receber crítica, isso é um ataque pessoal. E é um ataque pessoal covarde, porque afinal de contas, se você parar pra pensar, eu tô exposta, eu tô vulnerável, né? Vocês me veem todos os dias nas redes sociais, vocês estão vendo o meu trabalho, os assinantes leem o meu trabalho, eu tô exposta. Ele não, eu não sei nem se o nome verdadeiro dele é esse. Então, na medida que ele me ataca, ataca a minha honra, eu não tenho nem como atacar de volta, porque eu não conheço esse indivíduo. Então, acaba sendo uma atitude bastante covarde, porque eu tô muito exposta, ele tem muita coisa minha pra atacar. Ah, seu cabelo é feio, você é chata, não gosto da sua voz, ele pode me apontar o dedo loucamente, eu não posso nem devolver. Então, isso, na minha concepção, no modo como eu fui educada, você não ataca uma pessoa que não pode te atacar também. Aliás, você não deve atacar ninguém, né? Mas, enfim, se você for atacar, você tem que dar espaço para a pessoa devolver o ataque. Isso é o que a gente faz quando a gente tem uma coisa chamada educação e respeito. E, no mínimo, honra, né? E eu falei isso no privado para ele. Falei, olha, se você continuar me atacando, e isso tem nas regras do grupo, né? Que todo mundo tem acesso às regras do grupo. Se você continuar me atacando como pessoa, você vai ser banido. E aí ele falou, tá bom, pode me banir. E ele voltou a falar que o problema no grupo, ele voltou a falar, o problema é que você não sabe receber crítica. Eu falei, olha, você vai ser banido porque você me atacou duas vezes, você me desrespeitou duas vezes. Não apenas porque você falou que o meu trabalho era um desabono, que é uma ofensa ao meu trabalho, mas também porque você falou que eu não sei receber crítica, o que não tem nada a ver, porque eu tô aqui aberta recebendo a sua crítica, né? A gente tá numa conversa que eu tô literalmente escutando a sua crítica, então não é que eu não sei receber crítica, isso eu não falei pra ele, né? Eu pensei, é você que não sabe formular. Então a gente tá num ambiente, a gente tá numa realidade, e eu falei, isso eu falei pra ele, né? Eu falei, ó, aqui, esse grupo, o objetivo é que justamente a gente possa conversar de uma maneira saudável. Se a gente for virar essa cracolândia que é a internet, de ficar se atacando, desrespeitando um ao outro, né, nas redes sociais, perde o objetivo do grupo. Então, esse grupo é moderado justamente para não ter esse tipo de postura que você tá tendo. Logo, isso que você fez não vai ser admitido e você tá expulso. Você não vai ter nem direito de pedir o seu dinheiro de volta porque tá nas normas do grupo. Você ainda tem acesso ao produto, né, você ainda tem acesso ao boletim online lá no site, você ainda tem acesso ao arquivo Nobel, você ainda tem acesso aos cursos, mas o grupo, você foi banido. E aí, beleza, encerrou esse episódio. E é, o que eu queria compartilhar com vocês antes de entrar nesse assunto da Uber é isso, né? Você tem que saber. Eu acho legal que as pessoas se interessem por assuntos que não estão na sua alçada. Eu acho legal que as pessoas se interessem por economia. Eu vivo disso, né? Então, eu encorajo que vocês se interessem por economia, que vocês se interessem por política. Mas você tem que saber reconhecer o seu limite. Quando você vai conversar com uma pessoa do meu calibre, que é esse caso, né? O cara foi me atacar, foi atacar o meu trabalho. E ele conhece o meu calibre, senão ele não seria assinante do meu produto. No mínimo, você tem que entender como você tá em relação a mim, em segurança intelectual e domínio. Se você não sabe nem articular o seu argumento contra o meu trabalho, talvez você não esteja em condições de criticar o meu trabalho. Talvez, talvez sim, mas é muito provável que não. Porque se você não sabe nem elaborar uma crítica a uma coisa, tem uma coisa que te incomoda e você não consegue nem dizer o que tá te incomodando sem precisar ofender uma pessoa, é porque talvez não esteja na sua alçada. Então, baixa a bola, engole um pouco o seu orgulho, e isso eu vejo muito na internet, por isso que eu tô trazendo pra cá. Engole um pouco o seu orgulho e tenta trabalhar isso, porque ou isso é um problema pessoal seu, é alguma angústia sua, em termos de você tem uma autoestima baixa, você tem trauma de alguma coisa, sei lá, ou você tem aquilo que a gente chama de síndrome, né, de efeito Dunning-Kruger, que você acha que você sabe mais do que você realmente sabe, porque a gente tem esse problema no Brasil, né, a gente tem um analfabetismo funcional muito grande, as pessoas têm dificuldade mesmo de elaborar argumento, de formular pensamentos complexos, é uma coisa que, inclusive, faz parte do meu trabalho, ajudar vocês a formularem pensamentos e ajudar vocês a construírem argumentos para vocês conseguirem falar de assuntos assuntos complexos, mas precisa ter vontade. Se você vai chegar atacando as pessoas, eu acho que não é o ambiente. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. Cara, se você não tá preparado pra evoluir intelectualmente, eu sinto muito, mas isso não é culpa minha. Desculpa, assim, né? Mas, poxa, você vem falar que eu não sei debater, velho? Eu debati com os caras mais inteligentes do mundo e eu que não sei receber críticas? Tá maluco? Tá ligado? Tipo, eu tô aqui pacientemente escutando você falar merda em público, me difamando e eu que não sei receber crítica? Pelo amor de Deus, né? Enfim, é isso. Queria que vocês ganhassem um pouco de perspectiva antes da gente começar essa nova temporada, nesse novo espaço, pra gente repensar o que a gente tá fazendo, né? Porque às vezes... Ah, enfim, mais um exemplo, assim, só pra selar. Um exemplo que eu acho legal da gente pensar, que eu nem concordo, mas que é verdade, é o debate da Renata Barreto com o Elias Jabbour. Porque, claramente, a Renata não tem um milionésimo do cacife, do calibre do Elias. Ela tá muito abaixo dele, assim, mas muito abaixo dele. Ela não consegue formular argumento, ela não tem pensamentos complexos, ela não tem referências, ela não tem nada pra participar daquele debate, ela só tem opiniões. E ela tá defendendo uma coisa que nem mesmo ela conhece. O Elias conhece mais do que ela, até o liberalismo. É uma coisa muito maluca. Como que você se sujeita a isso, sabe? Eu não consigo entender, porque ela foi humilhada por ele. E, embora eu não concorde com ele, porque todo mundo sabe que eu não sou comunista, é nítido que é um debate que não tem pra onde ir, assim. É claro que o cara esculachou ela no debate, porque ele tem domínio do que ele tá falando. Então, assim, gente, se enxerga e tem humildade, sabe? Quando eu vou conversar com alguém que claramente manja muito mais do que eu sobre um assunto, baixo minha bola. Eu não tenho problema nenhum de falar, não sei sobre isso, por favor, me diga. Inclusive, eu acho que é um traço de inteligência muito nobre você falar, eu não sei, me ensina. Não estou entendendo, me explica. Preciso de ajuda para entender por que isso está me incomodando, me ajuda. Sabe? É um traço... Você se colocar vulnerável para aprender é o traço de inteligência mais nobre que eu acho que você pode demonstrar. Agora vamos ao que interessa. Que eu aposto que você está aqui há 20 minutos só esperando para eu falar sobre isso, mas é que a análise vai ser bem curta, então deixei para o final mesmo. É o seguinte, em primeiro lugar, a proposta foi, e isso vale para o último episódio da temporada passada que eu fiz do podcast, que eu falei, não existe eficácia de nenhuma política pública se ela não for bem aceita e absorvida pelo mercado. Não existe isso. Escuta o episódio pra você entender o que eu tô falando. Porque eu, enfim, já enfrento diariamente esses debates de gente falando assim, não, mas o Brasil é um país muito desigual. Você fica aí falando do mercado? Mas a gente precisa de política pública. Meu filho, acorda. Eu sou especialista nisso. Eu me dediquei pra, literalmente, minha vida é dedicada pra estudar isso. Eu sei disso muito melhor do que você. É justamente por isso que eu tô te falando. Não existe política pública com eficácia se a gente não tiver articulação com o mercado. Ponto. Se o mercado não quiser que a política pública instaure, ele não vai instaurar. A mesma coisa que foi esse debate do Uber, porque existe, né, você deve estar acompanhando, acho que, mas esse debate faz muito tempo que está acontecendo no Brasil, de tentar transformar a categoria de motoristas de Uber em empregados, né, da Uber, etc e tal, da 99 e tal. Esse é um debate que a gente está vendo faz um tempo já, e a gente passou por várias fases desse debate, etc e tal. Enquanto a Uber e a 99, a Uber principalmente, né, não concordasse com a proposta do governo, o governo não avançou com a proposta. Foi um acordo que a Uber teve que aceitar, porque se a Uber não aceitasse, o que a Uber ia fazer, gente? Pegar suas malas e sair do Brasil. O governo pode falar o que quiser, a gente põe os correios, não vai conseguir, a Uber é infinitamente superior, a gente que perde se a Uber sair do Brasil. E mostra que a gente não tem competitividade, a gente não tem uma legislação que permite inovação. Quem vai querer inovar nesse país? Ninguém. Então, o governo teve que se adequar à Uber. Não a Uber teve que se adequar ao governo. A Uber teve que ceder um pouco, mas o governo teve que ceder muito mais. Por quê? Porque a proposta não é CLT para os motoristas. É tipo uma outra categoria de vínculo empregatício. Essa era a maior preocupação na Uber, né? Eu não quero que seja um CLT, porque aí desconfigura completamente a minha proposta de trabalho. Porque eu quero justamente que seja um trabalho, né? O de bico, que o cara, se ele tiver um trampo regular na vida dele e ele quiser ser motorista à noite, ele trabalha 8 horas por dia de dia. Ele quer ser motorista à noite por 4 horas? Ele pode. Eu quero ter essa flexibilidade para ter a minha demanda de motoristas, para conseguir oferecer o serviço e conseguir fazer o meu preço, etc e tal. Então, muito mais do que preocupado com pagar os impostos, né, de trabalhistas, a preocupação maior da Uber era justamente que não houvesse esse vínculo empregatício para que haja flexibilidade, porque é essa flexibilidade que permite esse modelo de negócio funcionar tão bem. E volto a dizer, né, eu sou super crítica da Uber, recomendo para todo mundo, assistam a série Super Pumped, que era da Apple TV, agora não sei onde tá, nem sei se tá disponível no Brasil, ouvi dizer que não, mas é a história da Uber mesmo. A Uber tem uma história horrível, assim, é uma empresa que é zoada pra caramba, mas inovou o mercado. Então, assim, sem glamourizar, sem sei lá, romantizar o business, é uma empresa que tem o seu poder de mercado. Tanto é que só foi adiante a proposta quando a Uber, especificamente a Uber, não é a 99, a Uber, falou, tá bom, essa proposta a gente aceita. E a proposta é, não é um projeto de CLT, tem algumas regrinhas trabalhistas, como INSS, remuneração mínima, etc., que tem alguma coisa em comum, mas nem é o mesmo percentual e nem são as mesmas regras da CLT, mas tem uma regra trabalhista. E por que que a Uber aceitou? Primeiro, é muito mais barato para a Uber pagar encargos trabalhistas do que ficar respondendo processo trabalhista no STF, que nem tem acontecido nos últimos tempos. Então, para a Uber, colocando a relação custo-benefício, eu prefiro aceitar uma regra que vai me livrar a barra de ter vários processos, né? Eu vou pagar mais imposto, mas esses impostos ainda são mais baratos do que eu pago de processo trabalhista. Então, é melhor aceitar esses impostos. E nem é tanto imposto assim para a Uber, para a dimensão da Uber, nem é tanto imposto assim. Para a gente é muito dinheiro, porque nós somos seres humanos normais. Mas para uma empresa do tamanho da Uber, nem é tão importante assim. Considerando que o Brasil é um mercado muito importante para a Uber, ter um custo de ficar nesse mercado, se esse custo ainda permite, né, o lucro e a operação, tá ok. Agora, se fosse um custo de uma CLT que ia impedir o modelo de negócios, que ia fazer o cara ter que parar de ter o trampo dele para fazer a jornada exclusivamente da Uber, etc e tal, aí já é outra história, entendeu? Qual que é a diferença? Eu acho legal vocês entenderem, porque tem gente comemorando como se fosse um CLT, e não é, muito longe disso. Nem os motoristas querem isso. Se você parar para pensar, ninguém quer, não é bom para ninguém. Então tem esse lado positivo de colocar alguma lei trabalhista. Isso eu acho legal. Eu não sei porque eu não li o projeto, eu só consegui ler notícias e conversar com pessoas, mas eu tenho receio que seja uma lei para inglês ver, sabe? Tipo, porque é tão barato para Uber pagar esses encargos trabalhistas que eu nem sei se faz tanta diferença assim, nem para arrecadação do governo, nem para o trabalhador, nem para o motorista. Para Uber, certamente não faz tanta diferença assim. Não vai diminuir a margem de lucro numa escala estratosférica, sabe? Então, o meu receio é que seja uma lei para inglês ver no sentido de o Lula fazer uma propaganda. Tipo, ai, olha, eu regularizei a Uber. E isso faz a esquerda vibrar e ele jogou para a torcida. E no fim das contas, nem é uma coisa tão relevante assim, sabe? Tipo, esse que é o meu receio no fim das contas. Agora, a Uber já se manifestou, inclusive, já pediu para o STF retirar os processos que estão em andamento lá, né, de vínculo empregatício, porque perde o sentido, né, você fazer um processo de vínculo empregatício quando o cara topou criar um vínculo empregatício com seus funcionários e, enfim, entrar numa regra nova. E isso, pra mim, é mais uma demonstração de que essa era a maior preocupação deles, assim, tipo, colocando na balança, a gente vai receber menos processo, a gente já gasta milhões com processo mesmo, então a gente, ao invés de gastar milhões com processo, a gente gasta milhões com um imposto novo. Tá tudo bem. E a gente não corre risco de ficar virar moda esse negócio do cara entrar na Uber só pra fazer processo, sabe? Enfim, essa é a análise geral que eu tenho pra fazer pra vocês em relação a essa instauração, essa mudança da lei da Uber. O Lula falou que vai incluir aí a 99, aí o jogo é um pouco diferente, na minha opinião, porque a hora do trabalhador da 99 é muito diferente da hora do trabalhador da Uber. E, enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Eles colocaram uma regra de salário mínimo para quem trabalhar pelo menos 8 horas na Uber, né? Então, é um salário mínimo bem baixo para jornada de trabalho, se parar para pensar, né? Então, pô, tem que valer muito a pena pro cara, né? Porque você tem o custo, você tem várias coisas. Você tem um custo operacional ali de gasolina, etc e tal. Então, assim, eu não sei até que ponto que... Eu acho que o motorista de Uber ganha mais do que um salário mínimo pra valer a pena o trabalho dele de 8 horas. Então, não sei até que ponto que essa lei vai fazer real diferença. Esse que é o meu ponto. Eu preciso ver um estudo ou ver a lei, né, escrita no papel e tal, pra gente conseguir formular opiniões um pouco mais sofisticadas do que essa. Mas, de maneira geral, do que eu consegui estudar, é isso que eu consigo falar pra vocês. A gente tá debatendo uma coisa, assim, que talvez seja mais uma das leis pra inglês ver que o Brasil gosta de fazer. Bom, eu tô feliz de estar de volta aqui com vocês. Eu tenho tanta coisa pra conversar com vocês que eu nem sei por onde começar. Hoje já meti dois assuntos aqui pra já começar a matar, porque a gente tem muita coisa pra botar em dia. Fiquem ligados hoje. Enfim, hoje a gente vai ver o resultado da Super Terça, né? O que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos. Não, provavelmente não vai ter grandes mudanças, mas a gente consegue ter uma perspectiva. Essa é um marco muito importante nas eleições americanas, porque a gente consegue ter uma visão de como vai começar o período eleitoral nos Estados Unidos, quais estratégias que o Trump e o Biden vão adotar de acordo com o que a Super Terça trouxe para eles. Então, esse possivelmente vai ser o assunto que a gente vai tratar no próximo episódio, mas vamos ver. Às vezes acontece uma coisa mais legal pra gente comentar, tá bom? Espero ver vocês amanhã. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência.